Fala, Coquines e Coraques!
O Dinho Ouro Preto.
E aí, galera?
Fala, cara!
E aí, galera?
Parece que tá com aquele efeito, sabe?
É. O Wack. Bom, vamos lá então, vou começar aqui. Fala, Coquines e Coroques, aqui quem fala é João Felipe e estamos começando mais um CoquiriCast. E lá do outro lado, no Canadá, nós temos...
Sou eu, Cristiano!
E eu, Babi!
Aê, muito
aê,
bom!
Aê, somos nós! E aí?
E aí, galera? Como vai ser hoje?
Pô, a gente tá com um sorteio bem bacana lá no Instagram, hein?
Ah, é? A gente tem que falar do sorteio, tá rolando essa semana, vai ser até quando isso aí?
Vai ser até... O sorteio vai rolar dia 13, gente, domingo agora, hein? Ainda dá tempo de participar.
Então já tá no laço aí, né?
É, tá é.
Domingo agora quando? Porque até...
Domingo dia 13,
dia 13
agora,
já,
isso.
Tá.
Próximo domingo... Olha, já tem bastante comentário lá, gente. Não perde tempo, vai lá, participa,
aliás,
você pode
depende,
ganhar.
Depende de quando a pessoa estiver vendo ouvindo esse áudio, porque se a pessoa estiver ouvindo daqui a um ano, já passou.
Com certeza. Então falando com a galera do futuro, gente, já foi.
Atrasado.
É, então dia 13 de dezembro de 2020.
Qualquer
é isso aí,
coisa beleza? Aí, no, na pior das hipóteses, usa a ocarina aí, volta no tempo.
É, volta no tempo.
Entra em outra timeline e vê se lá tá rolando promoção também.
Quem sabe você não consegue, né? Mas é isso aí, gente, não perde tempo não, vai lá, marca um amigo, curte a nossa foto. Esse sorteio é com parceria com a Nave Game Shop. Eles têm uma lojinha online, onde eles estão vendendo consoles antigos. Então tem o Nintendo 64, tem Super Nintendo, Mega Drive. Nossa, muita coisa legal. E eles disponibilizaram duas fitas de Super Nintendo e mais adesivos sortidos de Zelda. Então, se
então
eu fosse
são
vocês,
três sorteios.
São três sorteios.
Então, pra mim,
três ganhadores. Tá. Três ganhadores diferentes.
E quem que ganha o primeiro sorteio ganha o quê?
O primeiro sorteio vai ganhar uma fita de Rock'n'Roll Racing, Super Nintendo, mais adesivos sortidos de Zelda. O segundo vai ganhar uma fita do jogo clássico do Aladdin.
Que é lindo.
Nossa, lindo.
Esse é muito bom.
Difícil.
Pô, muito bom. É, também Super Nintendo.
Na época que os jogos da Disney eram realmente muito legais, né?
É, daquela
pô, lembra do Rei Leão?
Nossa.
Pô, muito bom. Eu jogaria de novo com certeza. Então seria a fita do Aladdin com adesivos também de Zelda. E o terceiro sorteio serão vários adesivos sortidos também de Zelda. Então tipo, os três sorteios são muito legais. E é isso aí, gente. Participa lá.
Isso.
É isso aí. Vamos, então, o que a gente tem? A gente não tem recado nenhum, não, né?
É, a gente ainda não tivemos recados essas últimas duas semanas. Acho que o pessoal tá pegando ainda o ritmo, que tá mais frenético agora.
A gente mudou muito bruscamente, o pessoal deve estar se acostumando ainda.
É, eles pensavam assim, a gente ainda tem uns dois meses pra mandar e-mail, então... Ó, galera, agora não é assim, hein? Agora é cada duas semanas, por enquanto.
Isso.
Então, manda aí mensagem pra gente.
Beleza, então... Sendo assim, já que a gente não tem nada pra falar, vamos pro episódio, então, direto.
Vamos lá.
Boa.
Então, hoje... Depois do último episódio, que foi um tema meio triste, né? Onde o herói perde, o que eu acho isso...
Um absurdo.
Um absurdo. Acho que isso não deveria existir, mas a Nintendo ficou com preguiça de explicar e simplesmente falou que o herói morreu.
Ah, morreu. Tá bom, tá bom. Ah, é. Bando de fã chato pra caramba.
Então, hoje a gente vai falar... Vamos falar de uma coisa melhor... que não é TechPix, a gente vai falar sobre a vitória.
Opa!
Opa! Então voltamos lá pro Ocarina of Time, o Link ganhou, e o final que a gente conhece, a Zelda manda ele de volta pro passado, pra ele viver a juventude dele, que ele não viveu.
Tipo, é, porque ele foi basicamente a fase adulta dele foi pra derrotar o Ganondorf, né?
Pois é.
Foi... Aí volta aí e vive normal. Tipo isso.
E aí o Link volta, avisa pra Zelda tudo que vai acontecer, aquela loucura toda.
Ah, que é o final do Ocarina.
Isso,
ele chegando lá pra conversar com a Zelda.
Exatamente.
E fala assim, aí, se liga, vai rolar várias execuções.
É, basicamente isso.
Altas confusões. E eu, se fosse você, avisava aí teu pai, ao rei, não confiava nesse cara, não. E aí é isso que acontece, o Ganondorf, então, é preso e... Ele evita todo esse desenrolar do Ocarina.
Maneiro porque ele consegue. Eles acreditam numa criança, né?
É.
Chega uma criança lá aleatória e fala aí, esse cara, esse cara
não,
é de vocês
real,
aí, ó.
Na real, eles não acreditam numa criança, né? O Link chega e fala pra Zelda, e aí eles acreditam na Zelda, né?
É, e a Zelda já tinha, né? Ela já tinha esses sonhos com o Ganondorf, ela sabia que ele não era boa coisa.
É,
né?
Ela já sentia, já tá certo.
E a Zelda, ela vê no sonho dela o Link, né? Ela vê o garoto com a fada.
É
então,
verdade.
Ela acredita nele, enfim. Eles resolvem todo esse problema aí de Ocarina. Então, como o Link meio que atinge o objetivo dele, né? Como herói. A nave não vê mais necessidade de guiar ele, então ela vai embora.
Isso é o que a gente acha, né? Tem várias teorias acerca desse final triste aí da despedida dele. A despedida que não existiu, né?
A gente falou sobre isso, né? Qual episódio a gente falou sobre isso?
Provavelmente no episódio do Ocarina of Time, eu acho.
É.
Tem episódio do Ocarina of Time?
Tem? Não sei. Deve ter.
Não.
Eu acredito que tenha, não tem não? Ah, então um dia a gente... Eu acho que eu tô... Eu entreguei aqui que eu voltei do Foi mal, galera.
Ops.
Caraca, o João...
Esse é outro João, na verdade.
João of Time.
Não, mas eu tenho certeza que a gente já falou sobre isso, sim. Não sei qual é o episódio. Mas...
Deve ter sido algum episódio sobre mistérios de Zelda, teorias.
Muito provavelmente.
Bom, o João deu spoiler aí do futuro. E. Mas então a Zelda, o Link, né? Ele retorna a Master Sword ao pedestal, selando lá a portinha do tempo, do Sacred Realm. O Ganondorf é preso e o Link vai em busca da nave em Majora's Mask.
Uhum.
E aí, Majora's Mask é aquela coisa, né? Que tem muitas teorias. Pois é, santo coletivo, o Link tá morto.
Que não se passa na mesma timeline. Passa na mesma timeline, mas não na mesma dimensão. Né?
A dimensão então muda, né?
É quase como se não contasse, não é isso que a gente conversou da última vez?
É porque esse, assim, pelo menos na minha interpretação, o Majora's Mask, ele é mais ou menos como um Link's Awakening da vida.
Uhum.
Né?
É um spin-off, mas não é contado na mesma...
Não,
na mesma
não eu não diria
tá
nem que
aqui.
Ele é spin-off, não. Eu diria que ele é bastante canônico, mas ele não se passa no mesmo universo. Ele não se passa em Hyrule.
Uhum.
A gente sabe que ele se passa em Termina, a gente não faz ideia do que é Termina, da onde que é Termina, mas ele definitivamente se passa em em inglês seria Realm, né? Tipo, uma dimensão diferente, né?
Sim,
acho que eu colocaria desse jeito.
O Link, em algum momento ali, na busca pela nave, ele, sei lá, atravessa um portal, não sei o que acontece, mas... tanto é que os personagens são iguais, né? A gente vê o Gerudos, a gente vê a Malon, né? Que tem outro nome, enfim. Então é realmente como se fosse uma realidade paralela ali.
Como se fosse tudo, sei lá, tipo, na cabeça do Link, saca? Tipo, como se aquelas pessoas fossem fragmentos da memória do Link, saca?
Isso.
Porque tem muita gente que... É tudo filosófico, né? Porque... todas os NPCzinhos que vão aparecendo são os mesmos que a gente vê em Ocarina. Quer dizer, não todos, né? Mas boa parte deles. Só que com outros nomes e outras vidas. Então, né?
Pode ser um pesadelo da cabeça dele.
Ou um coma, né? Sei lá.
Bom, tem as suas teorias aí, mas o que acontece é que o Link chega nesse lugar em Termina. A gente tem um episódio, isso é verdade. A gente tem um episódio sobre a primeira parte de Majora's Mask, da nossa realidade aqui. E a gente ainda vai fazer a parte 2, mas a gente fala um pouquinho mais a fundo sobre o jogo. Mas é isso, assim, o Link vai né, procurar a nave, nisso ele chega nesse lugar. Ele, então, é surpreendido pelo Skull Kid, né? Que tá com a Majora's Mask. Uhum. O Skull Kid rouba dele a Ocarina e a Epona. Imperdoável. E nisso, enfim, o Skull Kid lá, a Majora's Mask, ele faz um monte de coisa pelo mundo de Termina. Ele ferra com a vida de todo mundo. E em 3 dias a lua vai cair, né? Ele lançou essa maldição aí. Então o Link vai resolvendo os problemas, liberta lá a alma da galera, pega as máscaras e derrota o Skull Kid no final.
Vale lembrar que esse é um dos jogos em que a gente não vê a presença do Ganon, né?
Isso.
Ele não é o vilão dessa história. E é isso, eu acredito que essa tenha sido a última aventura do Herói do Tempo vivo.
Né? Exatamente.
Eu acho que depois disso a gente não vê mais nada dele.
Depois de Majora's Mask, o destino do Herói do Tempo ele é desconhecido, assim. A única coisa que a gente sabe é que ele em algum momento morre, que a gente não sabe como.
Uhum.
E a alma dele tá, tipo...
Vagando.
Tá vagando em busca do novo herói e a alma dele não consegue se perdoar porque ele não conseguiu passar esses ensinamentos, né? Então ele ficou muito triste, assim, porque ele parou de ser lembrado como herói, ele foi meio que esquecido, esse Link que fez tudo isso, um dos Links mais importantes, ele ficou meio que esquecido, então ele fica triste, enfim.
Lembra que a gente tá falando... Detalhe, a gente tem que sempre lembrar isso, a gente tá falando aqui do Link do Ocarina.
Do Ocarina, uhum. Isso, o Herói do Tempo. Que passou, que o herói do tempo, que virou o Link adulto, foi pro futuro, virou o Link adulto, resolveu tudo, voltou a ser criança, foi pro Majora's Mask e depois disso ele é esquecido completamente. É. Ele sai de Hyrule e ele é esquecido.
É, mas assim, mas não é na hora também. Isso não. Demorou anos,
até,
pô, sei lá, quantos
até
anos.
Até porque a gente, pra gente facilitar um pouco o raciocínio, ele é esquecido não só porque, sei lá, passou o tempo e tudo, mas porque... Depois que termina Ocarina, ele volta a ser criança. Então, tudo que ele fez em Ocarina, nesse universo em que ele é criança, não existiu. Ninguém Exatamente. Sabe que ele lutou contra o Ganon. Ninguém sabe que foi ele que foi lá conhecer os Goron. Ele nem conhece os Goron. Ele não conhece o Darunia, saca?
Verdade. É, boa observação.
Aliás, o Darunia não conhece ele. Então, tudo que tá na cabeça dele, é só ele que sabe. Né? A única pessoa do Ocarina of Time no Majora's Mask que o Link conhece é a Zelda. Entendeu? Então, assim, eu acho que talvez essa depressão, entre aspas, que a gente vê, né, na história, é muito por conta dele de pensar, pô, eu fiz isso tudo e a troco de quê, né? Tipo, ninguém sabe de nada. Talvez na cabeça de uma criança seja um pouco de falta de reconhecimento,
muita pressão, né?
Então,
tadinho.
Não sei. A gente pode talvez até dizer que o Majora's Mask seja uma consequência desses sentimentos dele, né? Não sei.
Pode ser, porque o Majora's é bem deprê, né? E ele começa o jogo meio triste, assim, cabisbaixo, andando devagarzinho, assim, com a Epona, né?
A gente sabe dessas partes aí dele ser esquecido e tal por conta do Twilight, né? É lá que aparece o Herói do Tempo versão fantasminha, né?
É aí que a gente entra no Twilight, né? A partir desse momento que termina o Majora's e a gente vê que, tipo, não tem mais nada dele. E aí, no Twilight Princess, a gente começa com outro Link, uma Hyrule um pouco mais desenvolvida. E nesse mundo, nesse mundo não, porque é o mesmo mundo, nesse tempo, a gente sabe que o Ganon foi banido de Hyrule. Se eu não me engano, ele foi aprisionado no Twilight Realm. Que é um...
Ele primeiro é preso numa prisão,
que era onde ficava o Spirit Temple.
É, tem esse rumor, né? É. Tem essa teoria. Uhum. Que porque é uma prisão que fica no deserto. E o deserto a gente sabe que é a área ali do Spirit Temple. É, exatamente. Então, primeiro o Ganondorf, ele é preso ali. E é como se ele tivesse sido sentenciado a
prisão perpétua.
Perpétua, não. Pena de morte, isso. Uhum. É, então ele vai ser executado em algum momento. Eu não entendo por que demora tanto tempo, né? Porque bastante tempo se passou. Tanto é que é outro Link, outra Zelda, mas o Ganondorf é o mesmo. Ele tá ali preso, esperando a morte dele. E os Sages, então, se reúnem para matar ele. Só que ele ainda tem a Triforce do Poder, que tá lá, né, adormecida, mas tá dentro dele. E nesse momento da execução, ele consegue retomar esse poder da Triforce e acaba matando o Sage do Templo da Água. Uhum. E os outros né, sábios ficam assustados e aí sim mandam ele pro Twilight Realm.
Porque o que acontece nessa cena, né, tem... Eles realmente iam matar o Ganondorf. Só que, como medida de proteção, fizeram todo um esquema muito louco lá com o espelho lá do Twilight. Uhum. Pra caso desse errado qualquer coisa, mandava ele pro Twilight. Uhum. E foi o que aconteceu. Uhum. Ele, né, acabou matando o Sage. E aí os caras, tipo, plano B, galera, joga ele pro Twilight, entendeu? Uhum. E foi jogado pra lá.
Meio que no desespero, né?
E eu acho interessante que ele é jogado pro Twilight junto com a espada do Sage, né? Que o Sage joga a espada nele, ele tira a espada e mata o Sage, e ele vai pro Twilight junto com a espada do Sage, que se torna a espada dele. Sim. E aí ele é trancado lá. O Twilight Realm é como se fosse o Dark World lá de A Link to the Past. Uhum. É como se fosse o Low Rule em A Link Between Worlds. O Sacred Realm. É esse outro mundo aí que...
É o upside down desse jogo.
Que a Nintendo adora inventar.
Uhum. Porque o Sacred Realm eu acredito que como se fosse... o céu, né? Quando a gente morre, a gente vai pro céu, aí vai pro Sacred Realm. O Twilight poderia ser tipo uma área.
Um limbo,
entendeu? A Termina poderia ser um pesadelo na cabeça do Link, mas cada um, de certa forma, é uma dimensão paralela, certo?
É, cada dimensão é meio que uma interpretação. Talvez não Termina, mas cada uma dessas, eu diria que são interpretações diferentes de Hyrule, né? O Twilight Realm, ele é literalmente uma Hyrule, só que num esquema mais, tipo, monstros de sombra caminham pelo mundo, saca? É onde vivem as criaturas, aquelas criaturas cheias de tentáculo e tal, humanoide.
Meio corrompido, né? Tem uma coisa meio digital também, né?
É um esquema muito... O que me deixa bastante intrigado, mas é muito parecido com o design do Chica, né? Das linhas muito retas e tal.
Sim, principalmente no Breath of the Wild, a gente vê bastante isso, né?
Isso.
Não, o que achei incrível também, que falando já de Twilight, a Midna, né? Usa aquele capacete maluco dela lá, que é que parece uma forma de tentar segurar ela, ou aprender ela de alguma maneira.
É a maldição que o Zant bota nela, na verdade.
Exatamente. E aí, o olho dela é o olho do Majora's. É exatamente igual.
Exato. E que aí a gente volta naquela discussão de que tudo que é relacionado ao Chica tem a ver com o olho e tal. Mas aí depois a gente fala disso.
O que acontece depois que o Ganondorf é jogado lá pro Twilight Realm é que ele consegue entrar em contato com os Ents, né? Ele vê que os Ents têm esse ódio no coração e ele fala, que legal esse cara.
O Zant, ele era um sacerdote do reino de Twilight, né? Assim como
isso.
A era uma princesa do Twilight Realm e o Zant era meio que o sacerdote dessa realeza, né?
Ele fica meio furioso quando a Midna é coroada, né? Acho que ele queria que ele queria ser o líder de tudo. Então ele fica muito revoltado com a Midna E o Ganondorf consegue sentir essa raiva dele e passa um pouco do poder dele pro Zant. Então o Zant lança essa maldição na Midna, né? Então, por isso que ela tem aquele corpinho pequenininho. E ela perde os poderes.
É, ela vira o que eles chamam no jogo de Imp. Que
isso.
Na tradução seria tipo um diabrete, né? Então ela fica naquele corpinho de... como se fosse uma criaturinha... meio antropomórfica, né? Parece meio bicho, meio humano, né? É bem esquisitinho.
É,
e aí ela é banida, né? Eu acho. Ou ela foge pra Hyrule?
Eu acho que ela foge pra Hyrule e lá... e aí ela acaba conhecendo o Link. Na verdade, vamos lá. Então, o Zant, depois que ele transforma a Midna... ele ataca Hyrule, né? Ele quer comandar tudo agora. Então ele e o exército dele lá de sombras, eles atacam Hyrule, eles tomam conta de tudo. E quando eles chegam lá no castelo, tá só a Zelda. E também, assim, a gente não tem notícia do que aconteceu com o rei ou com a família real. Aparentemente o Zant matou todo mundo. Mas sobrou a Zelda.
E os soldados.
Tem alguns soldados, alguns poucos soldados no castelo que estão defendendo a Zelda. E o Zant chega lá e ele fala, ou você se entrega ou você morre. E ele fala que ele já tomou conta de Hyrule toda, não sei o quê. Então, tipo, ela fica meio que sem escolha e se entrega. Nisso, ele transforma, né, ele bota pedaços, né, das sombras em Hyrule. E o Link consegue passar pro reino de Twilight. Quando o Link passa... A Triforce dele é acordada, né, da coragem, e ele na hora se transforma lá num coelho. Não, mentira, ele se transforma num lobo.
Sempre poderia ser um coelho, né?
Poderia ser um coelho. Seria engraçado ele com a... levando a Midna no colo. E aí a Midna vê o Link em forma de lobo e tem uma lenda no reino de Twilight que tem essa Divine Beast, que é um lobo que vai salvar o reino, né? Então, ela vê que ela achou essa lenda aí.
E também tem outro lobo na história que é...
que é o Herói do Tempo.
O Herói do Tempo.
Exatamente.
Só
que é a representação dele, né?
É, exatamente.
Isso. Então, o Herói do Tempo aparece como um lobo dourado que ensina as musiquinhas pro Link. E também aparece em forma de fantasma lá, esqueleto, que... pra passar os skills lá, né?
Que ele faz... ele literalmente... ele completa o objetivo dele, que era passar os ensinamentos, né?
Isso.
Das coisas que ele aprendeu, ele passa pro mundo do Twilight Princess.
E é legal essa... é porque realmente é o último suspiro, né? O último resquício dele é ensinar as músicas, né, cara? Do Ocarina e tal.
As músicas e os golpes.
E os golpes, né? Então é bem legal esse link... esse, ó, entrar, que fizeram com os dois.
Ah, verdade. Muito bom. É uma coisa que eu gostaria muito de ver em jogos mais atuais, né? Tipo, a interação de dois links... né?
De um
Link, sei lá, o protagonista do jogo que a gente estiver jogando com um Link antepassado e tal. Porque a gente sabe que isso é uma realidade dentro do universo, né? A gente sabe que existe isso. Mas eu acho que o único momento que a gente vê é aqui, no Twilight Princess.
Pô, isso é muito legal mesmo.
A gente tava vendo um vídeo de um cara. O cara. Tem vários vídeos assim em inglês, né? Onde o cara começa a teorizar sobre uma parte específica de Zelda, assim. E aí, praticamente, um vídeo de 14 minutos do cara falando só sobre esse herói do tempo, né? Que é o Fantasminha. E aí ele falou assim, olha pro olho dele, ele só tem um olho. Isso significa que, com certeza, ele pode ter sido acertado por uma flecha e perdeu a visão.
Aí eu acho que já é um pouco de viagem... assim,
não, é até maneiro, mas viagem pra caramba, mas é maneiro. Ele fala assim, olha, se você olha pra armadura dele, tá toda quebrada e tá rachada, significa que ele entrou em algum tipo de combate. Mostra também que a armadura dele tá coberta por folhinhas, né? Mostrando que muito provavelmente ele morreu numa área onde tem de floresta, né? Será que ele morreu com aquele forest, né? Será que ele morreu... porque não morreu, com certeza, no deserto. Pra ele estar daquele jeito, coberto de planta, né?
Sim.
E aí o cara vai viajando, mas é bem maneiro. Achei maneiro até.
Ou em Lost Woods, né?
Eu ia falar Lost Woods, não qualquer fase.
Até porque, assim, Lost Woods seria, acho que... se a gente for viajar, entrar na onda dele... Eu acho que seria o ideal, porque ele, a última imagem dele é basicamente um stalfo, né? Ele tá ali todo esquelético, é só o esqueleto dele com armadura e tal.
Isso. Então... A diferença dos stalfos pra ele é que os stalfos são reais, físicos, são literalmente esqueletos. Ele parece ser um esqueleto fantasma.
Ele é meio transparente, né?
E aí eu até pensei nessa hipótese dele ser realmente um stalfos, né? Dele ter entrado sem fadinha e virou um stalfos, mas acho que não. Eu acho que ele realmente morreu ali e ficou lá, entendeu? E o espírito dele ficou... Né, com essa última forma, a última roupa que ele tinha, talvez.
Eu acho legal essa teoria dos Stalfos também. Porque até a armadura dele lembra um pouco a armadura dos Stalfos, né? Acho que seria legal também.
Mas, pô, eu acho meio nada a ver, porque tudo bem que ele não tenha uma fada e ele entrou e virou um Stalfos.
Mas a parada não é só não ter uma fada, você se perder.
Tem que estar perdido, né?
De repente, assim, depois de Majora's, de repente ele quis voltar em Hyrule, que era um lugar que ele conhecia, enfim. Até pra ele finalmente conhecer de novo, né? Os Gorons, os Zoras, enfim. E ele, de repente, se perdeu ali em Lost Woods, não sei. É uma teoria também, né?
Sim.
Mas, enfim, não teremos a confirmação disso.
Ou ele é um Stalfos morto. Aí ele virou caveira primeiro, depois ele virou fantasma na caveira.
Olha aí.
Entendeu?
É a última forma dele. Agora, o legal é que ele, mesmo se for isso mesmo, né? Se ele realmente virou um stalfo, é legal que ele manteve a consciência dele, né? Ele não virou só. Ele não ficou malvadão assim com os stalfos.
Ele não perdeu a cabeça, entre aspas.
Não perdeu, né? Bom, em Majora's ele também tem contato com as caveiras, né? No deserto lá de Icana. Sei lá. Não sei. Joguei aqui.
Assim, se me perguntarem, né? Tipo, qual foi o que você acha que aconteceu com o Herói do Tempo? Eu diria que depois do Majora's Mask, ou sei lá, o Majora's Mask tenha sido um motivo dessa morte dele, né? Talvez esse jogo tenha sido a última memória dele. Então, sei lá, eu diria que ele morre no Majora's Mask, né? Tipo, depois que ele resolve todas as coisas, ele fica aprisionado nesse universo. E aí, na verdade, o corpo dele tá em Hyrule, enquanto tudo que tá acontecendo no Majora's Mask é a cabeça dele. E aí, caraca, ele eventualmente perece, sei lá, em Lost Woods e acaba virando os Stalfos que a gente vê no Twilight Princess, né?
Olha aí, Nintendo podia contratar o João, hein, roteirista.
Pô, várias ideias já.
Pois é.
Aliás, falando nesse negócio que você disse que seria legal, né? A gente vê aí dois links interagindo, seria legal ver outros. A gente recebeu um comentário legal de um ouvinte nosso, o Valdei. Ele falou, pô, acho que a Nintendo podia aproveitar essa moda aí de multiverso e criar um jogo nesse estilo, justamente pra contar a timeline. E juntar vários links. Seria muito legal, né? Mas...
Assim, vamos continuar o episódio, que eu acho que a gente hoje chega no Breath of the Wild. Então dá pra gente falar mais sobre isso sem dar muita spoiler.
Com certeza.
Então, finalizando aqui, fechando o Twilight Princess. Tem desenrolado da história lá, enfim. O Link consegue, então, derrotar o Zant, o Ganondorf. E, aliás, a gente falou da Batalha do Zant no nosso episódio sobre os chefões, que é muito legal a batalha com ele, que você revisita, né, os lugares que você passou no jogo.
Sim.
E, enfim, mata o Ganondorf também. E a Midna, né, quebra essa maldição na Midna, ela volta ao normal e ela volta... eles voltam pra Hyrule e ela quebra essa ponte de Hyrule e Twilight Realm, né? Que é o espelho. Ela quebra esse espelho e não tem mais esse portal. Então, muito provavelmente, eu acho que a gente não vê mais o Twilight Realm. Não sei.
Mas... Eu gostaria bastante, assim, porque eu acho que é muito fácil você dizer que, quebrou o espelho, então acabou o link, né, entre os dois mundos, mas eu acho que nada impede de, sei lá, alguém ou algum mago ou algum cientista, depois, mas no futuro construir um espelho que vá fazer esse link novamente.
Ou reconstruir, porque a gente sabe que um pedaço, alguns pedaços do espelho estão lá no Breath of the Wild, né?
Sim, exatamente.
Então, o que custa pegar ali, botar de volta, né? Bota um super bônus.
Não, e os espelhos parecem estar ativos, né? Os pedaços. Sim, Breath of the Wild, eles brilham, né?
Sim, eles ressoam com a luz da lua, eu acho, né? Eles ficam
Isso, à noite você consegue ver.
O que é, assim, se eu não me engano, tem algum lugar que fala que não é o espelho, alguma coisa assim, talvez eu esteja enganado. Mas, pra mim, se for perguntar a minha interpretação, eu diria que é, sim, porque a Nintendo não ia botar de graça, tipo, você só consegue fazer essa quest quando você estiver entre a parte da tarde e a parte da noite no jogo. Tipo, quando você estiver no crepúsculo, que é o Twilight, você vai conseguir ver o espelho brilhando dentro da água lá, enterrado na areia. Pô, acho que é muita coincidência, assim, pra um espelho quebrado no meio da praia.
Pois é.
Mas e aí, como é que a gente acaba o Twilight? Ele derrota o Zant. E aí a Midna quebra o espelho e volta pro Twilight Realm, certo?
Isso, exatamente.
Mas e o Ganondorf?
Bom, o Ganondorf morre, né? A gente entende que o Ganondorf morre ali. Ele leva uma espadada... O Link finca a espada na cabeça dele, não é isso?
Ou é no coração? Eu acho que é no peito, não?
É no peito. É no Wind Waker, né?
Na cabeça é no Wind Waker,
é. É isso. Então, o Link finca a espada nele... E dá a entender que ele é selado, né?
Mas ele é selado... Ele é selado no lugar? Ele fica paralisado? Ou ele é, tipo, sugado pra dentro da espada? Eu acho que ele só morre, né? Não sei.
Eu acho que ele só morre. Acho que ele só, tipo... Ele fica um tempo parado em pé, assim, é bizarro. E aí ele cai.
Sim.
Bom, depois disso, alguns anos se passam... E vem o Force Words.
Force Words.
Dessa vez o Adventure.
O que pra mim não faz o menor sentido.
Não,
né?
Faz
porque
o menor sentido.
Esse jogo, ele traz o Vaat de novo.
Pois é.
Né?
Tá aí mais um motivo que, tipo, eu falei que provavelmente o Twilight Realm não vai mais aparecer, mas aí tá um motivo que isso não tem nada a ver. O Ganondorf aparece em vários jogos, aí toda hora é ressuscitado, quebra o selo e não sei o que, o Vaat reaparece, então, tipo.
Sim.
Pô, qualquer desculpinha pra aparecer o Twilight Realm.
Pois é, e aí, assim, nesse jogo, o Vaat se junta com o Ganon. Ressuscitado, não é o Ganondorf, é o Ganon, junto com um Shadow Link, né? Então é o Vaat, Ganon e o Shadow Link, são tipo os três grandes vilões que a gente já viu até hoje, e se juntam pra poder causar todo o problema que tem em Force Words e tal. E aí no final, assim, a gente pode pular porque esse jogo não tem muito o que dizer sobre ele. Tipo, o Link contra a espada, a Force Words, né? Ele consegue se dividir e tal. E aí, no final, eu acho que ele sela o Ganon dentro da espada. E aí acaba. É basicamente isso, né?
Só que, na verdade, esse Ganon não é o mesmo do Twilight, Ocarina. Esse Ganon é outro, dá a entender que mais de 100 anos se passaram e surgiu mais um homem lá nos Gerudos, né?
Com a mesma cara.
E esse novo Ganon / Ganondorf é o do Force Words, o Adventure, né?
É, porque na verdade o que acontece em Twilight Princess é que eles selam o receptáculo de Ganon, que é o Ganondorf.
O Ganondorf.
E aí é óbvio que quando você destrói o receptáculo, sei lá, a energia dele se liberta e vai procurar um novo hospedeiro. E aí,
aquela maldição do demais, né?
Exatamente.
Ele nunca vai parar.
Exatamente. E aí chega no Force Woods, ele consegue encontrar um hospedeiro e aí acontece tudo o que acontece.
Isso.
E aí
acaba essa linha do tempo, né?
É, eu acho que acaba essa linha do tempo com o Ganon sendo selado dentro da Force Words, que não é a Master Sword, é uma outra espada. Uhum. Ele é selado dentro dessa espada, e aí a gente acaba por aqui. Só que aí tem a outra timeline que a gente vai falar. Então,
volta lá pro Ocarina pela última vez.
Graças a Deus.
E aí, dessa vez, o que acontece é que lá no futuro, a Zelda adulta manda o Link de volta pro passado. Só que essa Zelda, essa realidade paralela aí, essa linha do tempo, não tem um herói, né? Ele foi mandado de volta, então ele fica sem herói.
A gente começa a enxergar pela perspectiva do mundo da Zelda, né?
Isso.
A partir desse momento, a gente tem que ver assim, a Zelda mandou o Link pro passado. Então... o Link desaparece. Então, é só ali. A Zelda vai e continua vivendo a vida dela. E aí, o que que acontece? O Ganondorf, ele consegue se libertar, não é? Eu acho.
Isso. É, fica um momento de paz ali, né? Tem uma era de paz ali de novo. É, só que sem herói e o selo lá do Ganondorf sendo enfraquecido... ele consegue se libertar mais uma vez. E assim, a galera de Hyrule, né, o rei, enfim, todo mundo, eles ficam desesperados, né, esperando essa lenda, né, esse herói chegar. Só que o herói não chega. E aí o que acontece? Eles começam a rezar, né, para os deuses, enfim. E numa medida de proteger tudo e todos. Os deuses inundam o mundo, né?
Sim. É, e aí, a partir desse momento, acho que são os... eu não sei se eles especificam que são os deuses, ou se eles especificam que são as três deuses, né?
Entendi.
Eu não sei se são elas, mas enfim, a gente sabe que as divindades vão e inundam o mundo, e a partir daí...
Mas tem isso, tipo, mostrando as divindades inundando o mundo?
Eu
ou é realmente
lembro.
Uma coisa que a gente acredita?
Eu não lembro se no início do Wind Waker eles mostram. Eu sei que eles contam a historinha, né, lá com as imagens e tal. Mas eles falam, o mundo é inundado, né, depois do como uma medida de segurança. E aí a gente tem o que acontece no Wind Waker. Né?
Cara, que eu pensei numa parada muito maluca aqui, uma teoria bizarra, viagem total minha. Porque praticamente a gente pode considerar que foi praticamente ao mesmo tempo. Na timeline paralela a essa da Vitória, o Sage da Água tava sendo morto.
Nossa,
e aí, segura essa viagem. E aí, isso meio que de certa forma atingiu a timeline do lado. E aí foi aí que todo mundo foi coberto da água. Porque não tinha, talvez, o cara, o Sage da água pra poder segurar essa parada. Olha aí.
É, meio que mexeu com o equilíbrio do universo, né?
Exatamente.
É o que você tá falando. Então olha a gente aí, pode considerar que, sei lá, se a gente partir desse princípio, a gente considera que o Wind Waker, ele acontece paralelamente ao Twilight Princess, né? Se a gente
exatamente.
Como timeline.
Como consequência da morte do Sage da água. Pô,
faz
caraca.
Tchau.
Por aí, ó.
Muito bom, muito bom.
É, a teoria é muito boa. Só que no livro fala que são essas divindades que inundam o mundo nessa tentativa de salvar. Mas realmente, assim, é muita coincidência, né? Com certeza a Nintendo não pensou nisso, mas é muita coincidência.
Pra gente agora essa é a verdade. Isso que importa.
Agora é isso, acabou.
Manda a gente. Acabou, não tem mais.
Pois é. E aí, tipo, a Zelda, ela consegue fugir, não é isso, João?
É, ela na verdade, ela se isola, né, como Tetra. Ela vira a pirata. E aí ela começa a viajar pelo mundo pra, sei lá, pra viver a vida dela de pirata. Só
que
na verdade, ela não sabe que ela é a Zelda, né? No momento que ela vira a Tetra, ela meio que... perde essa memória dela né?
Até pra proteger, né? Se proteger.
É, na real, eu não lembro, eu não sei dizer se ela nasceu como Zelda ou se ela foi simplesmente uma reencarnação de Hylia que nasceu como a Tetra. Né? Eu sei que lá pro final do Wind Waker ela descobre que ela é a reencarnação de Hylia e aí ela vira Zelda, enfim. Mas o que acontece, eu acho que a gente tem que começar a ver pela perspectiva do Link nesse jogo, né? É. Porque a aventura começa com a irmãzinha do Link. Eu acho que é a primeira vez que ele tem realmente uma irmã ou algum parente tão próximo quanto um irmão. E a irmãzinha dele é sequestrada por um grupo de piratas, que ele não faz ideia, né? Quem são. E aí ele sai na aventura no dia do aniversário dele. pra tentar buscar a irmãzinha. E aí ele conhece a Tetra e tal, e ela vai dizendo pra ele que, pô, tem um esconderijo de piratas aí que a gente tá vigiando e tal. E aí ele encontra pela primeira vez o Ganondorf, né? Lá com a... Eu não sei se ele chega a ver ele com a irmãzinha dele. Mas eu sei que ele encontra a prisão, que tem um monte de crianças. Eu acho que ele tá em busca da Zelda.
Isso.
Né? O Ganondorf, porque ele quer pegar e juntar a Triforce. E aí ele não sabe, porque ele tá procurando todas as garotas do mundo, e aí ele não consegue achar, porque não consegue achar a Zelda.
Porque é muita
gente.
Porque
na verdade ela é uma pirata. Mas e aí?
Bom, e aí o Link, enfim, aí sim ele finca a espada na cabeça do Ganondorf.
Uma das mortes mais pesadas do Zelda.
É. Ou seja... É. Esse Ganondorf, o Ganondorf de Twilight Princess e o de Ocarina são o mesmo, na verdade.
Pois
é direto,
cara.
Né? Logo depois de Ocarina. Porque o que acontece? Ele fala isso, né? Que depois de Ocarina o selo começa a se quebrar. E pra conseguir salvar todo mundo, o mundo é inundado. Pra selar de novo esse Ganondorf que conseguiu quebrar o selo. Então, sim. Dá a entender que esses três Ganondorf são o mesmo. Que talvez seja o mesmo do Breath of the Wild 2, que vamos chegar lá, né?
Vamos lá.
Vamos lá.
Eu acho, assim, no Wind Waker ele é selado lá no final com a Master Sword, né? Fincado na cabeça.
Isso.
E aí, a partir daí, a gente acho que não vê mais o Ganondorf.
Não vê mais.
Depois do Wind Waker.
Ah.
Tá. É, uma coisa que eu queria comentar aqui do Wind Waker é que tem lá toda a saga do Link, né, passando pelas ilhas e tal. E aí tem, eu acho que a gente já falou disso em um episódio, que tem o Templo Sagrado, acho que é a Sacred Temple, não sei, que é uma construção feita por uma civilização antiga, eu não sei se eles especificam qual civilização é essa, pra testar o herói. Vocês lembram disso?
Sim.
E aí, essa construção, ela tem todo o motif do Sheikah, né? Do mesmo jeito que lá no Twilight Princess a gente tem a Shadow Beast, que tem aquelas linhas, né? Que brilham e tal, tudo tecnológico. Uhum. Aqui no Sacred Temple, a gente tem tudo tecnológico, né? Tem robô, tem o chefe desse templo é aquele que tem a mãozona, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que ele se parece muito com uma construção chica, ele se parece muito com aqueles os bichos que a gente vê no Breath of the Wild e tal. Então, só queria comentar aí que tem alguma coisa que tá meio off, meio desligada, assim, do contexto geral desse universo, porque tá ali, a gente sabe que tem alguma coisa ali esquisita, e como sempre, a gente não vai saber o que que é, mas tem essa civilização aí que faz esse... que tá sempre presente, sempre ali pra fazer alguma coisa pra testar o herói, né, tipo... Então, a gente tem aqui no Wind Waker esse lance dessa civilização que, pra mim, é a mesma civilização que fez todas as construções lá do Breath of the Wild, que... A gente sabe que são os Sheikah, que fizeram as torres e tal, os Sheikah Slate, mas tem aquela outra civilização, que agora eu não vou me lembrar o nome também, mas que pra mim tem alguma ligação com essa galera que tá aí na... tá espalhada pelo universo, né? Eu espero muito, mais uma vez, Nintendo, por favor. Eu tô botando a mãozinha aqui assim pra orar. Por favor, mostra pra gente essa civilização.
É em Faron Woods?
Cara, é no mundo inteiro, né? Mundo ali inteiro. No Breath of the Wild a gente vê isso espalhado pelo mapa todo. Tem ali em... Eu acho que tem em Faron Woods, tem aqueles... Aqueles... Como é? Eu esqueci. Labirintos. Eu ia falar maze, mas são os labirintos.
Que é uma coisa assim meio maia, né? Coisa meio do meio da selva.
Um meio maia, meio inca, né? Azteca e tal. Porque é bem dividido. Tem o lance lá da serpente, tem o do dragão, tem o do javali, né? Tem uns... Tudo meio ligado com os animais. Mas é isso. Nintendo, por favor, mostra pra
mim. É um negócio que dá pra aproveitar, né, cara?
Dá pra explorar muita coisa.
Uma coisa que eu gosto muito em jogos, assim, é quando você, tipo, coloca uma coisa que parece que teve uma história, mas você não sabe o que que era, porque você não tem nada falando.
Pô, tipo, Shadow of the Colossus é assim, né? O jogo inteiro é isso.
Eu ia falar exatamente isso agora. Houve alguma coisa ali, muito tempo atrás, você não sabe o que que é e não te explica também. Eu acho maneiro, porque às vezes quando explica demais, dá tipo, ok. Mas quando explica pouco, você fica curioso pra saber, né?
Pois é. E até hoje a galera teoriza muito, né, sobre o Shadow of the Colossus, porque a gente não tem absolutamente nada daquele jogo. Mas, enfim. É.
Que, na verdade, acontece numa dimensão paralela do Zelda.
Na verdade, aquele personagem é o Link daquele mundo.
Daquele mundo.
Se você parar pra reparar, né, tipo, tem o Link, tem a Zelda, tem a energia do demais ali que tá controlando aqueles colossos ali, entendeu?
Que são os vibes daquele tamanho.
Tem até a Epona, pô.
A Epona, olha aí, gente, perfeito.
Olha aí, fechou.
Ai, ai.
Divine Beast, é muito bom.
Mas e aí? Aí a gente acaba o The Wind Waker, né, com o Ganon... Isso. Ganondorf selado pra sempre.
E aí vem o Phantom Hourglass, não é isso?
E aí vem o Phantom Hourglass, que é um joguinho do Nintendo DS, né? Uhum. E ele se passa, se eu não me engano, imediatamente após o Wind Waker, porque a gente tem o mesmo Link, a gente tem a Tetra, e a gente tem um outro personagem que acompanha eles... Pela aventura do jogo. E esse jogo, eu não me lembro se ele tem um vilão final, tipo, sei lá, um Ganondorf, um Vaat da vida. Mas eu sei que ele tem uma pegada muito mais light do que o do Wind Waker. Uhum. E no final das contas, a Tetra, ela acaba refundando o Hyrule, né? Eu não sei, vocês lembram alguma coisa desse jogo? Porque eu realmente não me lembro de nada além disso.
Não.
Então, assim, eu lembro que no final eles chegam em um determinado lugar, né? Numa ilha. E aí a Tetra vai e funda Hyrule no final das contas. E aí a gente chega no Spirit Tracks, que se passa 100 anos depois dessa aventura do Phantom Hourglass. Então já não temos mais a Tetra, já não temos mais o mesmo Link. E no Spirit Tracks a gente tem o Linkzinho lá, que ele é um engenheiro, assim como o seu tio. E aí ele é convidado pela família real lá de Hyrule pra ser condecorado como, se não me engano, engenheiro daquele mundo e tal, enfim. É um bagulho muito bizarro.
Loucura.
E aí...
tipo, garoto. Dinheiro, velho.
E aí, nesse jogo, a gente tem aquele lance dos trilhos de trem e tal. E aí,
um Wind Waker com trem, vejo barco.
E assim, particularmente, eu sei que muita gente não gosta desse jogo, mas eu gostei muito. Eu lembro que eu me divertia ficar mexendo no trilhozinho de trem e tal, lá pra você poder andar e tal. O combate no trem era divertido. Mas enfim. E aí, nesse jogo, ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais na vibe que eu gostaria que a Nintendo se aproximasse mais no futuro, porque você joga com o Link e com a Zelda, né?
Uhum.
Só que a Zelda, se não me engano, ela é amaldiçoada, e o espírito dela se separa do corpo.
Isso, exatamente.
porque um novo vilão, que não é o Ganondorf, ou o Ganon, aparece e simplesmente, sei lá, ele chega e resolve... Aí, Zelda, sai do seu corpo.
Eu acho que ele quer usar o corpo da Zelda... Deve ser pra conseguir pegar a Triforce, né? Muito provavelmente. E aí o espírito dela fica numa armadura, não é isso?
É, ela vira o Alphonse Eric do Fullmetal Alchemist, né? Ela fica na armadura aprisionada, toda grandona lá.
Isso.
E aí você joga com os dois pra chegar no final do jogo e matar o tal do Malados, que é o vilão desse jogo. E aí a gente acaba essa timeline acaba essa meio timeline. Meio tanto
meio
faz, né? Porque o Ganondorf já tá selado desde o Wind Waker. Então, desde então ninguém sabe mais nada sobre ele e é isso.
É, eu ia perguntar, no Phantom Hourglass que, na verdade, só se passaram 10 minutos? Não tem um negócio desse?
Se passam 10 minutos depois do Wind Waker. É basicamente isso. 10 minutos depois do final do Wind Waker, a gente tem o Phantom Hourglass.
É bem que você falou, imediatamente depois. Muito bom.
Deu tempo
e a
só
Zelda...
de parar pra fazer
o tempo. É o tempo dos créditos subirem.
Basicamente.
E essa Zelda do Spirit... Ai, caraca.
Spirit Tracks.
Ela é a tatatatatara neta da Tetra.
Tetra,
é. Trava-língua.
E
aí, João?
E aí, Babi? Cara, assim, eu gosto bastante dessas duas timelines que a gente falou hoje, né? Mas eu ainda acho que foi só, assim, a Nintendo só fez essa timeline, entre aspas, pra tentar justificar uma parada que, sei lá, não precisava muito justificar.
Não precisava.
Não, acho que...
Tipo, jogo ou outro, legal eles fazerem. Tipo, por exemplo, essa parada do herói do tempo com o Twilight e com o Wind Waker, eu acho super maneiro essa ligação. Mas tem coisas que ficam meio forçadas, né?
Eu acho que parece pra mim que é muito baseado no sucesso que um jogo faz. Tipo assim, no Wind Waker fez sucesso, pro GameCube foi muito, umas boas vendas. E aí foi assim, cara, vamos aproveitar, vamos tentar sugar um pouco mais de grana desse joguinho aqui. Cria aí o Phantom Hourglass que, tipo, acontece na vida pertinho e tal. Mas pra gente parece não, eles estão com toda uma história criada. Na verdade, não, eu acho que é muito mais essa questão da grana, entendeu? E como os fãs perturbaram o saco da Nintendo, eles falaram assim, vamos tentar então explicar mais ou menos como é que é numa história, né? E foi a maneira que a gente tá contando aqui.
Eu concordo muito com isso. Eu acho que a Nintendo nunca pensou muito na continuidade da franquia, né? Ela começou a querer dar uma forma nessa timeline. Eu não diria nem que foi agora, porque a gente já tem uns indícios disso alguns anos atrás, lá quando, sei lá, quando eles fizeram o Skyward Sword e tal, pra explicar tipo, como tudo aconteceu, como tudo começou. No Ocarina of Time a gente tem a continuidade do Majora's Mask, né, que é imediatamente depois. A gente tem o...
Como eu te falei, só existiu o Majora's Mask porque vendeu pra caramba o Ocarina.
Sim, com certeza.
Porque a Nintendo tem um cuidado de contar a história e tal.
Eu diria que eles já tinham essa vontade lá no começo, eu acho que é claro, porque quanto mais você lança jogo, mais você vai vender e, consequentemente, você vai manter o nome da franquia e tal. Mas eu acho que eles nunca tiveram esse cuidado que a gente gostaria que eles tivessem de, tipo, manter a continuidade, né?
Isso.
Eu acho que eles estão fazendo isso agora, eles começaram a se importar de verdade com isso agora, com o sucesso que foi o Breath of the Wild e tal. E aí agora eu acho que eles estão querendo dar uma forma mais palpável pra franquia, né? Tipo, o Breath of the Wild, agora a gente tem o Age of Calamity que vai explicar mais ou menos. Antes de eu continuar falando, deixa eu perguntar, vocês dois já jogaram o Age of Calamity? Não, né?
Só a demo.
Vocês já têm o spoiler?
Não.
Tá, beleza. Então é importante eu saber disso, porque eu vou tentar me manter quieto. Porque eu já sei o que é que acontece no Age of Calamity. Eu acho que depois que vocês jogarem, a gente pode fazer um episódio já explicando que tem spoiler, né? Pra galera que ainda não sabe assistir e ouvir. Cara, eu sempre falo como se fosse um vídeo, mas tudo bem.
Cadê a câmera?
Então, assim, a Nintendo realmente ela tá começando a se importar com isso. E eu diria que, ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, eles já estão complicando. E vocês vão ver isso quando vocês jogarem o Age of Calamity. Porque a gente sabe que, assim, isso não é... O que eu vou falar agora não é um spoiler muito grande, porque isso acontece logo no começo do jogo. Eles anunciaram, eles mostraram isso no trailer e tal, enfim. A gente sabe que tem viagem no tempo no Age of Calamity.
Isso.
Então a gente já pode dizer aí que tem, muito provavelmente vai rolar uma nova divisão na timeline. E aí a gente vai ver agora, talvez, eu espero muito que a gente veja a timeline se dividindo, mas de um jeito consistente.
Mais pensado, né?
Organizado.
Eu acho que a Nintendo, agora que sabe que os fãs fazem questão de uma linha do tempo, de explicar toda essa história, agora com certeza eles vão tomar mais cuidado com isso, né? Tipo, eles explicaram do jeito deles a timeline desses jogos passados pra agora, tipo, não, então agora nos próximos jogos vamos pensar direitinho na história, vamos tentar fazer de uma forma que se encaixe. Então, por exemplo, eles já anunciaram Breath of the Wild 2 e logo em seguida anunciaram o que acontece antes do Breath of the Wild, né? Então dá pra ver que eles estão realmente preocupados. Não estão só lançando o jogo, jogos aleatórios, né? Então, legal ver essa preocupação deles agora.
E, assim, voltando um pouco no assunto, na questão da timeline que a gente tem hoje, eu diria que a Nintendo, ela só criou essa timeline, como o Chris falou, para poder dar aos fãs o que eles queriam, né? Ela nunca teve a intenção de que houvesse uma continuidade, mas já que os fãs estão pedindo, vamos lá, então esse jogo aqui fica aqui, o outro fica aqui na frente, o outro fica lá na outra timeline, então eles começaram a fazer isso, tanto que a gente já viu um retcon, assim, mais de uma vez, mudando os jogos de posição na timeline, né? Então, eu diria que essa timeline, pra mim, faz sentido em vários pontos, mas ao mesmo tempo não faz sentido em outros, né? Mas é o que a gente tem e é isso que tá aí.
Temos que aceitar, porque foi a Nintendo que falou, então é oficial, então a gente só tem que aceitar. Aí a gente pode, assim, nós
reclamar.
Mesmos... A gente pode reclamar, a gente pode nós mesmos reorganizar como a gente quiser os jogos, mas o oficial é esse, né? Eles até mudaram um pouquinho ali, né, discretamente no site japonês, mas, enfim, é o oficial. E aí eles falaram, né, que no final das três linhas do tempo, derrota, vitória adulto e vitória criança, vem lá na frente o Breath of the Wild, né? Então... esse novo jogo, né, esse novo conjunto de jogos aí, né, Breath of the Wild, enfim, o Age of Calamity, ele vem pra juntar todas as linhas do tempo, então parece mais uma vez que eles estão querendo organizar isso daqui pra frente. Bom, a gente viu a cena, né, lá do Breath of the Wild 2, do Ganondorf seladinho lá com a espada no peito, que parece muito o Ganondorf do Twilight Princess.
Não só pelo lugar onde a espada tá fincada. É uma espada que tá fincada? Não, é a mão.
É uma mão
que tá segurando o peito dele. Mas também pelos aparatos que a gente consegue definir dele, né? Tem aquela coroa
a joia.
Dele. Então, ele parece bastante com o Ganondorf selado do Twilight Princess.
Exatamente. E o Breath of the Wild traz também menções, assim, A Zelda fala do reino de Twilight, ela menciona.
Ela fala de várias paradas, várias timelines, na verdade, né?
Pois é, então, então realmente, assim, parece que foi algo realmente pensado, né, pra juntar tudo. Porque tem menção também ao Wind Waker, porque a gente tem Korok, a gente tem Rito, então, né, consegue juntar.
E ao mesmo
juntar.
Tempo a gente tem os Zora.
Tem os Zora, pois é, cadê os Kokiris?
Os Kokiris são os Koroks, e os Koroks são como as lanchas.
E os Zoras são os Rito e os Zoras são os Zora.
Nossa.
então a gente vê aí, né, essa ligação das linhas do tempo no Breath of the Wild.
É, mano. E agora?
E agora? O que vem daqui pra frente?
Pois é, manda pra gente aí nos comentários ou no e-mail, né? Falando o que você acha que vai acontecer.
É, eu acho que assim, a gente chegou num ponto que não tem muito mais o que falar, a não ser, tipo... Aliás, na real, a gente tem bastante coisa pra falar sobre essa nova pegada da Nintendo, né? Tipo, Breath of the Wild, Age of Calamity e o Breath of the Wild 2. Então, eu acho que se a gente fosse falar disso aqui nesse episódio, iria ficar muito extenso. Acho que tem bastante coisa pra gente comentar e vocês ainda nem jogaram o Age of Calamity.
Sim.
Não, e também porque como se passa muito do futuro, é um negócio que perde ligação. Apesar de juntar as linhas do tempo, é um negócio muito distante dos últimos jogos das linhas do tempo, né? Então realmente, assim, não tem muito o que se falar dessa ponte, né? Das linhas do tempo com o Age of Calamity, no caso, né? Que vem antes. Então, assim, realmente, o assunto linha do tempo, a gente, por enquanto, fechou aqui, né, com Breath of the Wild 2 saindo, a gente vai ter um pouco mais do que comentar, mas, por enquanto, é isso, né?
É isso.
É, então, galera que tiver aí ideias ou que, sei lá, se vocês discordam de alguma coisa, concordam com alguma coisa, pode mandar aí pra gente. E a gente lê no próximo episódio pra gente discutir e debater.
Isso.
É isso aí. Então, gente, nossas redes sociais são KokiriCast e o nosso e-mail é kokiripodcast@gmail.com. Manda lá pra gente.
É isso aí. Ah, e não, galera, não se esquece do sorteio, hein? Tá rolando.
Tá rolando ainda,
vai
hein?
Vai acabar já, mas ainda dá tempo. Só chegar lá, ler os termos e aceita. E é isso aí.
Exatamente. Lembrando, se você tiver na mesma timeline que a gente, né?
É isso aí.
Valeu, gente. Até mais.
Valeu.
Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou.
Valeu.